Agora a nossa conversa é sobre a eleição deste ano. E mais importante do que o processo eleitoral, calculo que é o cidadão ter consciência e ter ciência dos seus direitos como eleitor e de como será a eleição. E eu tenho aqui comigo Anderson de Oliveira Alarcon. O Anderson é graduado em Direito e é mestre em Ciências Políticas, é doutorando em Ciência Política e é especialista em Direito Eleitoral, inclusive pela Universidade Nacional Autônoma do México. E ele é autor, e ele é um autor sozinho, ele é autor junto com Guilherme Rodrigues Carvalho Barcelos e aí também Nárgila Bertolino, Valéria Coelho, Tayara Grande e Décio Vicente e também João Vitor. Eles são autores, mas o Anderson é o autor principal do livro Guia Eleições 2018. O que é interessante desse guia? Você pode baixá-lo na internet, em PDF. E eu vou conversar com o Anderson agora aqui na CBN exatamente sobre esse material e sobre as regras das eleições deste ano. Doutor Anderson, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite de estar aqui na CBN.
Bom dia Gilson, bom dia a todos os ouvintes dessa rádio, né, com tanta credibilidade, tão respeitada e tão ouvida por todas as pessoas, especialmente interessadas nessa temática que nos é tão cara, que é a democracia, especialmente em ano de eleições aqui no Brasil, esse ano de 2018.
Bom, a democracia nos é cara, essa eleição preocupa todos os brasileiros, vem num ambiente em que se fala de transparência, combate à corrupção. Nós tivemos, inclusive, na Globo News, o lançamento de um programa e vários outros programas com o próprio Roda Viva da Cultura, entrevistando pré-candidatos, tentando dar ao eleitor um olhar mais atento. E o senhor escreve uma obra sobre o Guia das Eleições. Para o senhor, essas eleições serão eleições mais transparentes? As regras são mais claras? As regras são melhores do que as eleições anteriores?
Essa é uma pergunta interessante e que merece uma reflexão, porque nem sempre transparência pode significar algo fácil de se assimilar ou algo melhor. Ou nem sempre ela traz consigo aquela melhoria que nós esperamos e desejamos. As eleições, elas carregam esse aspecto mais transparente, sim, e muito ajudadas e auxiliadas pela questão da internet. Então, para dar aqui alguns exemplos. Hoje, o candidato, todo o gasto que ele faz na sua campanha, ele tem até 72 horas para informar esses gastos para a Justiça Eleitoral via de maneira eletrônica. E tudo isso é divulgado, acessado de forma transparente, portanto, por todas aquelas pessoas que se interessem em saber esses dados que antes, talvez não com essa transparência, não com essa velocidade, aconteciam. Agora, veja que curioso. Em que pese mais transparentes de um lado, nós temos um cenário talvez mais confuso de outro. Porque nós estamos aí nas últimas 10 eleições, olha que curioso, nós tivemos 11 alterações da legislação eleitoral. Veja, vou repetir. Nos últimos 10 pleitos, nós tivemos 11 alterações. É dizer, para cada eleição, uma legislação diferente. Essa alteração continuada, ela vai na contramão daquilo que se deseja, que é aproximar o eleitor. É fazer com que o eleitor, as pessoas, conheçam melhor as regras do jogo. E a pergunta que se faz, quando se altera com tanta frequência, você acaba dificultando exatamente essa aproximação. Você acaba estimulando um distanciamento do eleitor, uma apatia, um desestímulo ao conhecimento das regras, que são a cada momento alteradas. E para essas eleições não foi diferente. Nós tivemos regras novas, aprovadas no ano passado, e que se aplicam e que mudam uma série de questões para essas eleições de 2018. Então, respondendo a sua pergunta, em que pese nós tenhamos hoje, sim, é verdade, um critério um pouco mais denso de transparência, por outro lado, nós ainda estamos longe daquilo que nós chamamos de consertar essa colcha de retalhos que, infelizmente, ainda é o sistema eleitoral, é o direito eleitoral, e que acaba militando em desfavor da população em conhecer essas regras do jogo.
Doutor Anderson, das mudanças, quais as mais importantes? Nós temos, por exemplo, essa questão de não financiamento de empresas nas campanhas, mas qual é a mudança que o senhor considera mais importante para essas eleições e que o cidadão tem que ficar atento?
Eu não sei se dá para falar uma mudança mais importante. Se me permite, eu gostaria de dizer algumas. Então, nós temos aqui agora o Instituto da Pré-Campanha. E que nasceu exatamente do fato de que nós reduzimos drasticamente o tempo de campanha. Então, antes nós tínhamos ali 90 dias de tempo de campanha e reduzimos pela metade ao argumento de que campanha custa muito caro, enfim. E essa redução, em que pese desfrutar num primeiro momento de um aplauso ali do Legislativo e da própria população, ela traz consigo um dado maléfico, porque a eleição, o período eleitoral é justamente o momento destinado ao debate, as pessoas apresentarem as suas ideias, se colocarem, apresentarem as suas propostas. Quando você reduz esse tempo de apresentação, esse tempo de campanha, é claro que você acaba beneficiando naturalmente aqueles que já desfrutam de um apelo maior perante a sociedade, de um conhecimento maior, de um aparecimento, vamos assim dizer, maior. E por outro lado, você acaba prejudicando aqueles que desejam se lançar como novos, que desejam se fazer conhecidos perante a comunidade. Então, quando você reduz esse tempo de campanha, você acaba, de um lado, reduzindo recursos, reduzindo gastos, mas você também milita, sob esse ponto de vista da renovação, da apresentação de novas pessoas para o debate da arena político-democrática, você acaba desestimulando e reduzindo essa renovação. Pensando nessa redução de tempo, criou-se a figura da pré-campanha. Então veja que curioso, você tem uma campanha reduzida, mas é necessário tempo para fazer campanha, se fazer conhecido. Então agora nós criamos a pré-campanha com uma série de possibilidades. Você pode se apresentar como pré-candidato, com plataforma de ideias, propostas. A gente traz isso aqui até com um quadrinho de o que é permitido, o que é proibido nessa pré-campanha. Uma outra alteração significativa...
Se me permite uma pergunta que me veio agora. Nessa pré-campanha, eu posso ter um candidato, como o senhor falou, mais conhecido, que viaja o país todo, que aparece mais, que se mostra mais, e ele pode ser financiado por quem quer que seja, porque ele não precisa prestar contas de pré-campanha?
Na verdade, não. O TSE fixou balizas recentemente, inclusive agora, antes do recesso de julho, no finalzinho do mês de junho. Nós temos que tomar cuidado na pré-campanha para não reverberar no abuso do poder econômico.
Certo.
Então há, de fato, muitos pré-candidatos, inclusive já detentores de mandato, que estão ostensivamente viajando o país, colocando outdoor com praticamente pedido explícito de voto, gastando dinheiro de fontes ali que não são exatamente explicadas. Todas essas coisas são proibidas e podem acabar ocasionando até mesmo a cassação de um eventual registro, o pedido de registro de candidatura de um candidato ou de um interessado, por abuso do poder econômico. Certamente agora, após o registro de candidatura, que se encerra no dia 15 de agosto, questões como essa hão de aparecer, questionamentos, enfim, impugnações de registro de candidatura nessa linha do abuso cometido a despeito de se fazer pré-campanha, imaginando que estava tudo liberado, certamente aparecerão esses questionamentos.
Agora, quando se fala de pré-campanha, se fala também de redes sociais. E nós tivemos ontem uma conferência sobre direito eleitoral, muito importante, que se discutiu vários temas, e o fake news.
Fake news.
A discussão da internet. Robôs na internet, pessoas que dão informações falsas. Nós temos, inclusive, uma campanha no Sistema Globo, também de rádio, de combate a esse fake news. Como é que um cidadão pode falar assim, isso é mentira? E como é que ele pode denunciar mentira?
Essa é uma realidade assustadora. Foi, inclusive, tema da palestra do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, o desembargador Luiz Taro Oyama, que muito nos alegrou com a sua presença na cidade de Maringá, e tratou exatamente desse tema, fake news. E na sua palestra ele trazia ali algumas sugestões de solução, de combate, de fiscalização, seja na arena do cidadão, seja na arena administrativa, perante as próprias empresas de rede social, seja na arena judicial. Você realizar ali o pedido judicialmente mesmo para que determinados conteúdos sejam realizados. Há uma série de sites e de aplicativos que ajudam a filtrar ou a checar, fazer essa checagem dessa informação, para averiguar se ela se enquadra ali como fake news, se ela é falsa, ou se ela carrega ali uma veracidade. Então, tem até um projeto que ontem nos chamou a atenção, chamado Projeto Truco.
É verdade.
Entre outras coisas, e entre outros projetos que as pessoas podem livremente, né, pesquisar ali naqueles sites de pesquisa, que encontrarão elementos e ferramentas para ajudar a filtrar essa situação. As fake news são absolutamente preocupantes, não só no Brasil, são uma realidade mundial que acabam influenciando efetivamente no resultado das eleições. E a preocupação da Justiça Eleitoral, talvez a principal preocupação da Justiça Eleitoral esse ano com fake news, não é sem razão, exatamente porque sabemos todos a importância do mundo virtual, da internet, das redes sociais, na vida de todos nós, o impacto que isso nos causa. E temos exemplo nas últimas eleições dos Estados Unidos, naquela campanha do Brexit lá no Reino Unido, salvo engano nas eleições francesas. E a Justiça Eleitoral tem se preocupado com isso, porque uma mentira pode acabar prejudicando muito, né, uma campanha eleitoral. E o resultado das urnas baseado numa mentira, seja para ajudar alguém, claro, de outro lado prejudicar alguém, é muito preocupante. Isso impacta diretamente nas relações democráticas e no próprio conceito de soberania que se tem. Porque olha que curioso. Se somos uma democracia, né, democracia, governo do povo, pelo povo e para o povo, como é que o povo governa? Ele governa diretamente, mas também indiretamente, pelos seus representantes eleitos. Então, este momento da escolha, os critérios que motivam o cidadão a escolher alguém, eles são absolutamente importantes. Então, você motivar a sua escolha por motivos ou por questões falsas, por fake news, o resultado disso também falso será. E pagaremos todos a conta. Daí porque a preocupação da Justiça Eleitoral em combater essas fake news, essas notícias falsas, que só farão mal à nossa sociedade e à democracia.
Uma questão importante, gastos nas eleições. Se tentou combater o financiamento de empresas, se combateu o Caixa 2... Mas tem o candidato rico e tem o candidato pobre. Tem o candidato apoiado plenamente pelo partido, pelas coligações, e tem o candidato que não. Vai influenciar o dinheiro que se tem no bolso da campanha? Como que o cidadão pode fiscalizar? E qual é o limite para se gastar numa campanha?
Essa pergunta ela é muito boa, Gilson, muito boa. Assim como toda e qualquer reflexão que vem de você, sou um fã seu, escuto sempre as suas reflexões e o seu programa. Que ela acaba nos levando a uma reflexão talvez um pouco maior. Veja que interessante. Aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade de conviver com a ideia de corrupção, como se a corrupção fosse algo só do brasileiro. Nós esquecemos muitas vezes que a corrupção é algo inata ao ser humano, inerente ao ser humano, e que o que nós precisamos fazer é estabelecer critérios de controle e mecanismos de combate a essa corrupção. Mas me parece que, a despeito de combater essa corrupção, nós estamos jogando a água suja do banho com a criança dentro. Como, por exemplo, nós começamos a acreditar na ideia de que o culpado exclusivo, talvez, pela corrupção, fosse o financiamento de campanha por empresas. Aquela ideia de uma aposta de cavalos. As empresas saíam investindo nos candidatos, e o termo era esse mesmo, investindo. Depois o candidato que eleito fosse, devolveria isso em troca de favores, corrupção, dinheiro, esquemas, etc, etc, para as empresas investidoras. E ao invés, veja que curioso, e aqui é um acadêmico falando livremente, ao invés de estabelecermos mecanismos, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, a empresa que doar para o partido A, não pode doar para o partido B. Vamos estabelecer um limite para a doação. Ao invés de criarmos mecanismos para essas doações, nós preferimos proibir e dizer e colocar na conta da pessoa jurídica, da doação da pessoa jurídica, toda a culpa pela corrupção, acreditando como se a finalização, o encerramento, a vedação dessas doações acabariam pura e simplesmente com esse esquema, com essas negociadas e com essa corrupção. Me parece um pensamento, de certa maneira, até ingênuo. Então, veja, e fizemos isso sob o argumento de que as empresas, pessoas jurídicas, as empresas que são pessoas jurídicas, não são cidadãs. Elas não votam. E se elas não votam, elas não podem doar. Elas não podem participar do processo eleitoral. Com todo respeito, me parece que se as empresas, por um lado, não votam, elas geram empregos, elas movimentam a economia, elas possibilitam o exercício da cidadania. Mas esse foi, pasme você, o argumento, e aí pronto, proibimos por determinação judicial e depois por determinação legal a doação de pessoa jurídica para campanhas. E se proibimos de um lado essa doação a despeito de combater a corrupção, continuamos liberando a doação da pessoa física. Então, qualquer cidadão pode doar livremente o equivalente até R$ 1.064 para qualquer campanha, seja em dinheiro, seja em investir o seu tempo, seus recursos próprios. Para além disso, também pode doar até o equivalente a 10% daquilo que recebeu de forma declarada no Imposto de Renda no ano anterior à eleição. Então, se você declarou lá no Imposto de Renda que recebeu R$ 100 mil, você pode doar para o seu candidato até R$ 10 mil, tudo comprovadamente.
Então, se eu recebi R$ 100 mil em um ano, eu posso doar R$ 10 mil.
R$ 10 mil para a candidatura. E o candidato, ele, candidato, não tem limite. Pode ele doar os seus recursos, investir a quantidade de recursos que ele tem à sua disposição na sua própria campanha, limitando-se, é claro, aos tetos estabelecidos pela própria legislação e a justiça eleitoral. Então, para dar um exemplo, deputado estadual pode gastar até R$ 1 milhão. Deputado federal, candidato a deputado federal, pode gastar até R$ 2,5 milhões e assim sucessivamente.
Eu tenho meu tempo esgotado, mas eu tenho que fazer uma pergunta que todo brasileiro está se fazendo e que muitas pessoas têm respostas diferentes. A ideia de que o ex-presidente Lula pode ou não ser candidato, devido à lei da ficha limpa. Ele já foi condenado por colegiado. Ele pode ou não ser candidato, na opinião do senhor?
Na minha opinião, o ex-presidente Lula pode ser candidato. Nós temos um artigo na legislação eleitoral que diz isso, o artigo 16/A, que diz que mesmo sub judice, mesmo sob essas condições, o candidato pode fazer o pedido de registro da sua candidatura enquanto pendente o seu pedido de registro, pode praticar todos os atos de campanha. E há a possibilidade ainda lá, por um outro artigo, o artigo 26/C, de a qualquer momento ele conseguir uma liminar para suspender os efeitos dessa condenação, que ainda não é definitiva, mas apenas de segunda instância. A ironia dessa história toda é que a lei da ficha limpa ela foi muito criticada. Criticada por especialistas porque ela foi feita num momento para atender um suposto anseio e voz das ruas. Foi apoiada pelo próprio PT e pelo próprio presidente Lula. E apesar de criticada por especialistas, naquele momento foram ignorados e a lei chegou, inclusive, a ser chamada pelo ministro Gilmar Mendes por uma lei feita por bêbados, de mal redigida, mal escrita, e também porque ali vedava, tolia uma série de direitos. Mas o momento atual exigia, talvez, ali da classe política essa definição, e hoje é essa mesma classe política, que deixando a técnica de lado, está agora por ela sendo surpreendida.
Esse livro do Dr. Anderson Larcon é disponível à população por PDF, certo, doutor?
Disponível, aonde gratuitamente.
A população pode baixar esse livro para poder ler?
Pode baixar, pode em qualquer site de busca, Guia Eleições 2018, no nosso site barceloselarcon.com.br. Qualquer critério, qualquer palavra-chave relacionada a nós aqui, você vai chegar nesse guia e vai conseguir baixar gratuitamente o seu e-book.
Doutor Anderson, muito obrigado por essa, presença aqui na CBN.
Estou deixando aqui 3 exemplares físicos para que você possa sortear entre seus ouvintes aqui.
A gente vai arrumar uma forma de encaminhar esses manuais para as pessoas. Obrigado, doutor, pela sua
presença. Nós que agradecemos.